Muito boa tarde, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a Task Force para a promoção do Plano Operacional da Estratégia de Estágio em Portugal, nomeadamente o Dr. Fernando Almeida, Presidente do INSA, e o Dr. Rui Portugal, Subdiretor-Geral da DGS. Obrigado pela aceitação do convite que foi formulado a Vossas Excelências para estarem nesta reunião a responder às questões das senhoras e dos senhores deputados. Uma breve explicação sobre as regras de audição desta comissão. Haverá uma primeira intervenção inicial em que a Task Force dispõe de um período de 8 minutos para intervir acerca do objeto desta comissão. Posteriormente, segue-se uma primeira ronda de questões em que cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos em que formula as questões que estiver a formular e 12 minutos para resposta a essas mesmas questões. Poderá ainda haver uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e haverá um período de 6 minutos para resposta a essas mesmas questões. Sem mais delongas, passava a palavra à Task Force no sentido de utilização destes 8 minutos, sendo que a utilização por algum dos dois representantes da Task Force é absolutamente arbitrária e, portanto, os doutores utilizarão esse tempo como entenderem. Por favor, a palavra é vossa. 8 minutos.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19. Muito obrigado. Estou acompanhado pelo Dr. Rui Portugal. Um pequeno esclarecimento. O Dr. Rui Portugal não pertence à Task Force. Integra, enquanto subdiretor-geral, enquanto organização da Direção-Geral da Saúde, a Task Force, como outras organizações. E, portanto, está aqui porque, muito provavelmente, em função dos documentos a que tivemos acesso, poderá ser necessário responder algumas questões que têm a ver, nomeadamente, com os planos de eventos de natureza pública, privada, de cariz familiar, cultural e religioso, onde, naturalmente, a Direção-Geral da Saúde, através não só da coordenação como Autoridade de Saúde Nacional, mas também como técnica e normativa, terá também sob tutela a Comissão de Técnico-Científica para os Eventos, poderá naturalmente, na pessoa do Dr. Rui Portugal, colaborar com este debate e para o esclarecimento de todos os senhores deputados. Antes de mais nada, queria manifestar a minha habitual disponibilidade, como não podia deixar de ser, já não é a primeira vez que estou e faço com muito gosto e com sentido de Estado, e portanto dizer-lhes que no âmbito das atividades da Task Force para a promoção da planificação da estratégia de testes, nós temos vindo a tomar muitas decisões, algumas decisões, e que do resultado destas operações importava eu aqui fazer e focar alguns aspectos que é importante para os senhores deputados, reservando-me naturalmente depois para a resposta, responder a todas as perguntas e questões que os senhores deputados entendam por bem dirigir-me a mim e também ao senhor doutor Rui Portugal. Bom, não sei, mas para a apresentação nós em termos de testagem estamos neste momento com cerca de 12 milhões de testes efetuados desde a pandemia, sendo que em 2021, só nestes meses, de 5 meses, já fizemos 53% do total de testes desde o início da pandemia. A parte mais importante da testagem deve-se à capacidade de testagem que nós conseguimos implementar. Temos cerca de 162 laboratórios a colaborar nesta operação de testagem em termos de PCR e mais de 800 instituições, desde farmácia, instituições Cruz Vermelha, laboratórios, a fazerem testes rápidos de antigênio, como sabem, é uma das metodologias também implementadas. No que diz respeito também ao ranking europeu, um pouco se é que isto pode ao mundial, se é que isto significa alguma coisa, mas pelo menos deixa-nos com uma visão um pouco mais relativa do que se passa na Europa. Não estamos de todo mal colocados, pois, se quiserem, posso-vos mostrar o gráfico, mas neste momento, para a economia de tempo, dizemos que estamos à frente, por exemplo, de países como Itália, Espanha, Suécia, Irlanda, Suíça, Países Baixos, Alemanha, só para dar um exemplo. Dizer-vos também que toda esta parte na pandemia, claramente que o mês de janeiro foi o mês em que mais testámos, fizemos com mais de 1.600.000, e houve dias com mais testes, que foi o dia 22 de janeiro, em que fizemos 77 mil testes. E aqui é importante perceber que, nesta altura, a taxa de positividade, e depois, naturalmente, iremos abordar essa questão, a taxa de positividade atingiu 20,2%. Meses depois, mais recentemente, e para perceberem que a Task Force tem feito um grande esforço no sentido de manter os níveis de testagem, em abril chegámos a fazer por dia 98 mil, quase 99 mil testes, e aqui com uma diferença significativa em que a positividade era apenas de 0,8, o que dava uma média de 40, 50 mil testes por dia, que é a média que temos vindo a manter semanalmente, e depois, se quiserem também, poderei esclarecer. No que diz respeito à questão mais principal que nós estamos aqui a ver em relação a Lisboa e Vale do Tejo e alguma preocupação acrescida, nós também não descuramos, não estamos a fazer uma operação reativa. Eu queria dizer muito bem que está. Eu peço desculpa, já me estão a ouvir?
Perfeitamente.
Peço muita desculpa.
Senhor doutor, faça favor de continuar.
Peço desculpa, estávamos a falar da situação mais específica de Lisboa e Vale do Tejo, e vou ser o mais breve e telegráfico possível, reservar-me depois para as explicações que os senhores deputados quiserem. Queria só explicar que também temos dedicado uma atenção específica no que diz respeito à testagem. Como sabem, uma das medidas não farmacológicas que nós temos à nossa disposição, e portanto temos aqui um plano específico de testagem também nesta região de Lisboa, nomeadamente entre 27 de maio e 7 de junho já fizemos. Fizemos cerca de 51 iniciativas de testagem. Testámos cerca de, na região de Lisboa, entre 31 de maio e 6 de junho, 37 mil testes por semana e, portanto, estamos a testar significativamente em relação a estas zonas dedicadas. Naturalmente que dedicamos outras atenções, não só a vários contextos, migrantes, requerentes de asilo, interfaces dos transportes, zonas de não circulação, zonas de concentração e convívio que nos preocupam bastante, prestadores de serviços, de entregas de táxis, TVDE, restauração, comércio, estabelecimentos de ensino superior, estabelecimentos de ensino, de educação e ensino, nomeadamente o primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário. E, portanto, nós temos vindo a fazer e a manter toda esta testagem, sendo que no ensino superior já atingimos quase mais de 100, 160 mil testes no ensino superior e, no ensino. Educação e ensino, no nosso plano de testagem, já atingimos qualquer coisa como 541 mil testes. Rede de cuidados continuados, integrados, a mesma coisa. Estabelecimentos prisionais, mantemos os nossos projetos. E, portanto, temos vindo, em termos de task force, a dirimir estas questões, a lutar com algumas forças e perceber que, no âmbito do nosso programa, não só a nível da testagem generalizada, como a nível da testagem programada e a nível da testagem dirigida, temos vindo a implementar, com a colaboração de imensas instituições, autarquias, organizações não governamentais, Cruz Vermelha Portuguesa, todas as juntas de freguesia, outras entidades, atividades privadas, não privadas, governo, da esfera governamental, temos vindo a promover toda esta testagem. E eu não sei se me ficaria por aqui, não sei se o meu colega, Dr. Rui Portugal, se quererá também usar da palavra no que diz respeito à questão dos eventos, que pode eventualmente ser útil.
De uma forma muito breve, poderá utilizar a palavra entendendo. Não sei, Dr. Rui Portugal.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Estou acompanhado do Dr. Pedro Pinto Leite, que acompanha a Task Force com maior proximidade do que eu próprio. Relativamente às questões dos eventos, elas têm um conjunto de informação e de orientações que emanam da Direção-Geral da Saúde. E, relativamente aos eventos, há uma avaliação de risco que é realizada a nível local. Nessas avaliações de risco, relativamente às orientações, há um conjunto de instrumentos que as autoridades de saúde podem emitir como orientações genéricas ou específicas em termos dos eventos, quer sejam culturais, quer sejam familiares ou outros, corporativos, por exemplo. Nessa perspectiva, uma das intervenções possíveis é a testagem. Tem sido utilizado, sobretudo, em relação aos eventos do âmbito cultural, com maior densidade e/ou um maior número de espectadores que possam existir. Não são recomendados ainda para níveis muito de audiências, em termos de número de espectadores ou de frequência em relação a eventos, por exemplo, de caráter familiar, de menor dimensão. Não significa isso que não possa ser alterada aquilo que é a orientação da Direção-Geral da Saúde, sendo sempre certo que há duas ou três questões essenciais. Número um, a realização de eventos que tenham um ambiente em espaço fechado ou em espaço aberto, completamente diferentes. Segundo, eventos em que as pessoas deambulem ou as pessoas estão sentadas. É completamente diferente. Terceiro, eventos que eventualmente as pessoas tenham acesso à alimentação e bebidas e, portanto, não utilização da máscara em permanência. São características muito relevantes que, combinadas com a testagem, poderão minimizar o risco e são esse tipo de orientações que nós emitimos de uma forma precisa às autoridades de saúde de nível regional e depois de nível local, ou aquelas que a Direção-Geral da Saúde emite diretamente para a realização de eventos de grande dimensão ou que no espectro geográfico do país percorra diferentes regiões e localidades. Muito obrigado. Era apenas isto. Neste momento, fico ao dispor, a Direção-Geral da Saúde, naturalmente, para as questões que os senhores deputados e os senhores deputados bem entenderem. Agora, e após esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Portugal. Damos então início à primeira ronda. Sra. Deputada Cláudia Bento, por favor, em nome do PSD, 4 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Fernando Almeida, o Dr. Rui Portugal e o Dr. Pedro Leite e agradeço desde já a exposição inicial efetuada. Tem sido usual os senhores divulgarem formalmente a informação no dia em que vêm ao Parlamento, tal como aconteceu no dia 21 de abril, quando divulgaram o plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal. Uma prática que estranhamos, dado que uma das incumbências da Task Force, identificadas no despacho que a constitui, é a elaboração, e passo a citar, de um plano de comunicação com a população sobre a testagem massiva à Covid-19, tendo em vista a disponibilização de informação de forma objetiva, clara e transparente do processo. E a verdade é que o que está a acontecer é tudo menos isto. Fazendo uma breve cronologia do que parece ser útil para o devido acompanhamento da resposta à pandemia, recordamos que a 10 de fevereiro a Sra. Ministra da Saúde e o Primeiro-Ministro anunciaram que o desconfinamento se faria com uma estratégia de testagem massiva à população. No dia 18 de março é publicado o despacho que cria a Task Force para a criação deste plano de operacionalização e no dia 21 de abril este plano é formalmente apresentado no dia em que a Task Force vem ao Parlamento. E chegamos hoje no dia 8 de junho e ainda não são conhecidas, por exemplo, as regras de testagem a aplicar nos eventos de massa. Ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata continuam a chegar diariamente perguntas de cidadãos e de entidades preocupados de como decorrerá a testagem, quer em eventos privados ou cerimónias religiosas. E nesse sentido, a 21 de maio pedimos nesta comissão para ouvir a Task Force da testagem, com a maior brevidade possível, com o intuito de obtermos as respostas necessárias e esperemos que hoje estas respostas possam ser obtidas. Mas aproveitando que aqui estamos e falando um pouco de números, durante o confinamento, entre 15 de janeiro a 15 de março, foram realizados um total de 2,2 milhões de testes, isto incluindo os testes PCR e os de antigênio. E nessa altura haveria grande número de infectados, o que daria uma média de 37 mil testes por dia. Após o período pandémico, durante a primeira fase de desconfinamento, durante 16 de março até 16 de abril, retirando aos 1,1 milhões de testes aqueles que foram realizados à comunidade letiva, percebemos que o número de testes realizados se situou abaixo daquilo pretendido anunciado pelo Governo, o que situou entre os 12 a 20 mil testes diários. A própria Ministra da Saúde, confrontada com estes números, disse no plenário no dia 12 de abril, e cito, que o menor número de testes está relacionado com o menor número de infectados, porque a testagem acompanha a infecção, o que efetivamente bate certo com os números, mas isso é exatamente o oposto do que o Governo tinha anunciado na estratégia em fevereiro, o qual tinha proposto que era necessário testar de forma massiva para limitar a propagação das cadeias de infecção. E no último mês, entre 3 de maio a 3 de junho, encontramos muitos dias em que se realizaram entre 15 a 20 mil testes. E de acordo com o gráfico aqui disponibilizado pela Our World in Data, verificamos que Portugal, neste momento, é um dos países que menos testa. E, portanto, gostaria de deixar 4 questões. Testagem dirigida, programada e generalizada são os 3 eixos de intervenção que têm como objetivo contribuir para o controle da pandemia. Neste momento, quais são os programas existentes nestes 3 eixos e como se encontram a funcionar? A testagem programada é ou não a testagem direcionada para os eventos e para as cerimónias religiosas? E gostaria que também que nos elucidasse o que é que entende por eventos de baixa dimensão e eventos de elevada dimensão. Nos eventos de massa, em que podem considerar-se celebrações religiosas e atividade de lazer, os riscos para a saúde são potenciados pela concentração elevada de participantes e pelo aumento do número de contactos interpessoais. A testagem prévia à participação nestes eventos pode representar uma oportunidade de reduzir o risco da transmissão da Covid-19 e, deste modo, pergunto de forma clara quando é que serão conhecidas as normas para a testagem neste contexto e se aqui também será ou não requerido o passaporte verde. Quero também questionar quem será responsável pela operacionalização da testagem e pela fiscalização da testagem dos eventos de grande dimensão e quais são as regras e até quando estarão em vigor e quem terá autoridade para finalizar. Para finalizar, gostaria de saber neste momento quais são as regras em vigor neste país para os estrangeiros que querem entrar no nosso país. Obrigada e obrigada também pela...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, que está online. Sr. Deputado, não sei se nos está a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, estou a ouvi-lo perfeitamente bem.
Por favor, 4 minutos.
Aproveitar naturalmente para cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Fernando de Almeida, o Dr. Rui Portugal e também, como é evidente, o Dr. Pedro Leite. Uma das coisas que tem sido muito cara ao Partido Socialista tem sido a definição clara de objetivos estratégicos no controle da pandemia, a testagem, como todos temos ouvido repetido, com precisão científica, desempenha um papel muito importante na contenção desta doença, na identificação de cadeias de transmissão e na sua contenção, e necessariamente a testagem massiva, conforme tem sido aludido. No entanto, há uma nota que queremos deixar e que tem a ver com o conceito de planificação flexível. Nós sabemos que esta Task Force para a promoção do plano de operacionalização da testagem tem tido um papel fundamental. Aliás, a ordem de grandeza de milhões de testes que aqui foi aludida por uma deputada que me antecedeu, é de especial importância para nós e, como é evidente, não conseguimos conceber que se extraia deste enorme testagem que está a ser feita, os testes que foram feitos à comunidade educativa, testes, aliás, de especial relevo e importância, e essa era uma questão que queria deixar a vossas excelências, qual o balanço que fazem da testagem que foi feita em termos do regresso às aulas, em termos depois na continuação das atividades letivas, que importância teve no assegurar da segurança de professores, assistentes, de alunos e também educadores e encarregados de educação, por maioria de razão. Mas para além disto, porque obviamente entendemos que quando olhamos para os números não podemos excluir uma parte tão significativa como a nossa comunidade educativa, existiriam algumas questões que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também gostaria de deixar. Tem chegado ao nosso conhecimento e é natural na ambição que cada associação, cada força viva da sociedade civil tem de ajudar no combate à pandemia, a vontade manifestada por algumas associações no sentido de participarem também elas naquilo que é o processo de testagem. Sabemos que isso é delicado, dou apenas a título de exemplo a Associação de Diabéticos Portugueses, que tinha a intenção de poder ajudar, de poder participar, e a pergunta que se coloca é de que forma é que podemos cooperar ou de que forma é que estamos a fazer cooperar entre aquilo que é o vosso meritório trabalho e as forças vivas da sociedade que também querem ajudar, sem que isso provoque problemas no mais importante, que é testar em massa e testar com rigor científico. Ou seja, como é que podemos somar a vontade de algumas associações da sociedade civil àquilo que é a vossa prática e aquilo que tem sido cumprido? Uma última questão que para nós é da maior importância. Nos últimos tempos, os portugueses, os dirigentes políticos também, porque não diz eu, todos aqueles que tiveram na linha da frente, os profissionais de saúde, permitiram-nos chegar a uma fase onde desconfinámos bastante e onde nos preparamos para abrir ainda mais as medidas de confinamento. E a pergunta que é central para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que já foi aludida por vós de certa forma, é qual o novo papel ou que novas direções devemos tomar em termos de testagem nesta fase, nomeadamente naquilo que diz respeito aos eventos de grande e média dimensão, sejam eles desportivos ou culturais, sejam eles ao ar livre, em sala fechada. Portanto, a questão que se coloca é que desafios estão colocados à testagem no momento em que vamos encarar esta pandemia global de uma forma diferenciada daquilo que vinha a acontecer. Uma vez mais, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos de deixar o nosso profundo reconhecimento pela forma como Vossas Excelências têm trabalhado e a comunhão que tem havido entre o trabalho de testagem e o trabalho de vacinação, que nos coloca num patamar completamente diferente. E era esta a abordagem que queríamos fazer. Com os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, finalizo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Dra. Fernanda Almeida, Dr. Rui Portugal, agradecer a presença e a disponibilidade. Eu se calhar vou remeter um pouquinho as questões que vou fazer para a última audição em que o Dr. Fernando Almeida esteve também nesta comissão, em conjunto com a Comissão de Saúde, enquanto coordenador da Task Force para o plano de testagem. Essa audição ocorreu há pouco mais de um mês, ela aconteceu logo a seguir, no dia a seguir ou dois dias depois de ter apresentado o plano para a testagem para a Covid-19. E na altura, tanto a apresentação como a audição do Dr. Fernando Almeida coincidiu com um pico de testagem em Portugal, que por sua vez coincidia com o regresso às aulas presenciais, nomeadamente no universitário, no ensino secundário, etc. E na altura, lembro-me do Bloco de Esquerda ter dito que o que considerávamos ser necessário é que era este pico de testagem que se registrou aqui por volta dos 20, 23 de abril, não fosse apenas um epifenómeno muito localizado, mas fosse realmente fosse esse o plano, na verdade, de testagem. Da parte do Dr. Fernando Almeida, também creio não estar agora a interpretar mal ou a dizer mal aquilo que disse na altura, mas creio que a intenção também manifestada foi essa, ou seja, de haver uma testagem, um plano que seja de testagem não só massificada, mas sistemática também, e portanto sistemática não é só localizada em dois ou três dias de um determinado mês. Agora, o que acontece, ou o que se verificou a seguir, é que passado duas, três semanas, estes números já tinham descido significativamente, e aliás, há aqui, quase desde o início de maio até dia 20 de maio, uma quebra significativa na testagem. Eu diria que para uma média de 40 mil diários, quando, por exemplo, em fevereiro, enquanto o país ainda estava numa fase mais aguda de confinamento, essa média era de 30 mil, portanto a diferença não é assim tão grande e realmente mostra que, passado poucos dias de se ter apresentado o tal plano que finalmente iria ter ou iria traduzir-se numa estratégia de testagem massificada e sistemática, poucos dias depois, afinal, esses números já tinham caído significativamente, mais uma vez. E, portanto, na verdade, a questão que eu gostava de colocar era porquê? Porquê é que isto aconteceu? Porque a Sra. Ministra da Saúde já teve a oportunidade de dizer, provavelmente no início do ano, por aí, já teve a oportunidade de dizer que Portugal até tinha uma capacidade de testagem próxima dos 90 a 100 mil testes por dia. Portanto, não deve ser por uma questão de capacidade de fazer essa testagem. Se havia uma intenção de tornar a estratégia sistemática, creio que esta queda significativa que se verificou desde o dia 20 de abril ao dia 20 de maio, por exemplo, torna essa sistematicidade assim um bocadinho colocada em causa. Eu gostava de perceber porquê. Eu sei que não tem, o Dr. Fernando Almeida e a Task Force não têm propriamente a competência operacional, se calhar tem mais conceptual, não tanto operacional, mas gostava de perceber o porquê de, depois de tantos meses a dizer o Governo que é necessário é massificar a testagem, que a estratégia vai ser alterada para se testar mais, depois afinal vê-se que se está muito aquém daquilo que é o potencial de testagem e que, tirando um ou outro epifenómeno com o regresso às aulas presenciais e uma ou outra situação, verificou-se novamente uma estabilização para baixo dessa mesma testagem, e a pergunta, na verdade, é muito simples, é porquê? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Fernando Almeida, o Dr. Rui Portugal e o Dr. Pedro Leite, agradecer alguns esclarecimentos que nos prestaram. Para nós, o PCP, entendemos que a testagem é um elemento fundamental no que tem a ver com a contenção e a mitigação desta doença de saúde pública. Aliás, se de início da pandemia estávamos confrontados com situações de dificuldade em ter disponíveis testes, quer em número, quer em termos da sua evolução, que permitisse a utilização mais abrangente, mais vasta, mais em massa, e simultaneamente também com outras opções de utilização, nomeadamente, e refiro-me aos testes rápidos e aos autotestes. Hoje em dia deparamos-nos com um leque já mais vasto de testes, de possibilidades, ainda que dividido nos dois grupos de PCR e de antigênio, mas a verdade é que temos agora um leque de opções que podem e devem ser utilizados. Contudo, nós, o PCP, temos a perspectiva de que a utilização da testagem deve estar associada a critérios epidemiológicos. Este é algo que nos parece que é importante e vital que se cumpra para que, por um lado, não se desperdicem recursos, sejam eles financeiros, sejam eles recursos humanos, a testar à procura de encontrar onde, e provavelmente não se vai encontrar ou nem existe expectativas de encontrar alguma cadeia, e utilizá-los com eficiência e eficácia. E nesse sentido, preocupa-nos que a testagem possa ser utilizada e servir para alimentar critérios económicos de empresas, de laboratórios que vivem, neste momento, muito explorando esta via. E é por isso que nós temos aqui também esta posição. E achamos que deve ser reforçado, e desde logo a primeira questão que faço é qual foi a posição ou que diligências fez a Task Force junto do Ministério para que o Serviço Nacional de Saúde, na sua resposta pública, fosse reforçada de capacidade de testagem, seja ela em termos de testes rápidos, seja ela em termos de testes PCR. Depois, naturalmente, aquilo que nos está aqui a preocupar e o que está aqui na base da nossa preocupação tem a ver com o acesso generalizado aos testes, e que é algo que nos preocupa. Até desde logo o PCP deu entrada de um projeto de resolução na Assembleia da República, onde prevê um programa gratuito de dispensa regular de testes, de autotestes domiciliários. Isto ajusta... Cruzando esta proposta do PCP com aquilo que ontem vem na informação, nas notícias, de que o autoteste passa a integrar a estratégia nacional, aquilo que queremos colocar é de que forma é que este autoteste vai passar a integrar a testagem nacional. É por quem tem capacidade económica, vai comprar, independentemente do custo ser maior ou menor, mas daí... O Estado, neste caso o Governo, retira-se, põe-se de lado e não cede, não dá gratuitamente os testes. E neste caso também questionar, neste programa de autotestes, como é que vai ser em termos de treino, de capacitação das pessoas, quem é que o vai fazer para fazer os autotestes, quem, no caso de um teste positivo, que informações é que são dadas e como é que se pode pedir também os autotestes, porque há muitos países na Europa em que as pessoas solicitam por via telefónica ou por internet, solicitam por um formulário, solicitam o autoteste, e muitos até vão para casa o autoteste. E nesse sentido também quero questionar, para terminar, Sr. Presidente, o seguinte. Falou-se aqui da testagem oportunística, nomeadamente relacionada com eventos, e está a ser feito. Nós não compreendemos aquilo que se passou com a cerca sanitária em Odmira. Do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, foi exigido autotestes a toda a gente que entrasse na cerca sanitária, sem ter sido montada qualquer estrutura, amovível, o que fosse, que permitisse ajudar as pessoas a fazer autotestes. Só para dizer que os testes esgotaram na farmácia dentro da cerca sanitária. E depois o autoteste podia até ser feito de uma forma completamente anárquica, desregulada, sem ninguém a supervisionar, e depois o resultado seria o que fosse, sendo lido por pessoas que, com o devido respeito que nós temos pelas autoridades, não se sentiam na competência de poder avaliar a leitura do teste. Portanto, porquê é que não foi feito? Porquê é que, neste caso, a Task Force não integrou também orientações naquele momento em que se implementou a cerca, por ser necessária e obrigatória para conter a pandemia, naquelas circunstâncias, com testagens? E agora, ainda hoje, sabe-se onde é que estão a infecção, que é nas agricultores, nas produções, nas explorações agrícolas, e está a sofrer todo, mas todo o comércio, porque está tudo
fechado.
Muito
obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Fernando Almeida, Dr. Rui Portugal e Dr. Pedro Pinto Leite, agradecendo a presença, e vou tentar ser breve. Eu gostava de voltar ao plano de operacionalização da testagem que foi apresentado em 20 de abril, nesse documento que tivemos a ocasião de discutir aqui também no Parlamento com o Dr. Fernando Almeida. Fala-se num terceiro anjo de intervenção que diz respeito à testagem generalizada, e estou a citar, que é independente do contexto e da situação epidemiológica e pretende maximizar todas as oportunidades de testagem em diversos contextos, a tal testagem oportunística que o Sr. Deputado João Dias aqui falava, tendo ainda como foco o exercício de uma cidadania ativa, voluntária, informada e responsável. Pronto. E isto pareceu-nos na altura e parece-nos ainda agora uma boa ideia, para além das outras formas de testagem que já conhecíamos, sejam as testagens de pessoas que tinham as doentes ou com risco de doença, as que contactam com elas, e as testagens em contextos ocupacionais. Mas, de facto, temos muitas dúvidas que este princípio, este terceiro eixo, tenha vindo, de facto, a acontecer de forma sistematizada, porque tivemos dois grandes eventos de grandes dimensões, aos quais, obviamente, os senhores são alheios, não é essa a minha questão, quer o evento relacionado com os festejos do Sporting, quer o evento relacionado com a Champions. No caso do Sporting, já temos dados que provam que houve, de facto, um aumento dos contágios posteriormente a isso, não só, mas também, não podemos fazer com certeza uma relação causa e efeito, mas há uma correlação que permite ver que a partir mais ou menos daquela data houve um aumento dos casos, pelo menos na região de Lisboa e Vale do Tejo. E o que eu gostaria de ter visto na norma que foi publicada ontem, da atualização da norma da DGS, da Estratégia Nacional de Testes, era alguma coisa sobre essa matéria. E posso ter lido mal, mas vejo-a relativamente omissa quanto a este tipo de eventos, à exceção daquilo que vem referido na página 7, mas que se refere a rastreios em contexto comunitário ocupacional, especificamente creches e meios laborais, e aí fala em rastreios periódicos em concelhos com incidência cumulativa a 14 dias superior a 100 mil habitantes. Eu gostava de saber exatamente, se não vem nesta norma, mas apesar de tudo constava do plano de testagem, o que é que foi feito na sequência destes grandes eventos para maximizar a testagem, pelo menos nas áreas de incidência destes dois eventos. Porque o que eu li da senhora Diretora-Geral de Saúde, por exemplo, no que diz respeito à Liga dos Campeões, dizia que tinham sido testadas 5.600 pessoas, das quais resultava que 3 estavam em isolamento. Eu até achei um número bastante significativo de testes, mas depois, quando vamos ler melhor, a senhora Diretora-Geral explica que esta testagem foi feita nos dias que antecederam o evento desportivo. E eu acho isso interessante, mas se calhar mais produtiva era a testagem ser feita nos dias subsequentes ao evento desportivo. E eu gostava de saber porque é que não é? Porque é que há esta diligência antes, e bem, e muito bem, não a questiono, mas porque é que não há a seguir quando se sabe que há ocasiões de contágio? É o quê? São as pessoas que não estão disponíveis para ser testadas porque já ninguém quer ficar em casa em quarentena? É porque não há meios? É porque não sabemos onde é? O que é que acontece? É uma questão de desorganização? O que é que faz com que existe um plano de testagem que prevê testagem nestes contextos, haja uma norma que é relativamente omissa, a não ser que eu esteja a ler mal, em relação a isto, haja eventos, haja consequências desses eventos e não haja uma estratégia de testagem no terreno que acompanhe estas consequências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a primeira ronda de questões. Dou a palavra aos nossos convidados. Dr. Fernando Almeida, por favor, 12 minutos, dividindo como queira com o Dr. Rui Portugal. Por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer todas as questões que aqui foram colocadas em relação às questões da senhora deputada Cláudia Bento, penso que estou a dizer bem o nome, do PSD, pôs uma série de questões e desde logo o plano de comunicação. Nós temos vindo a trabalhar nos planos de comunicação e é preciso aqui fazer alguns enquadramentos no que diz respeito a esta questão do plano de testagem. Não é estranho e não escondo que existe, sobretudo nesta altura, alguma dificuldade em convencer e em motivar e em sensibilizar algumas pessoas, sobretudo os grupos mais jovens, que, como sabe, são aqueles que ainda não estão dentro da vacinação, são aqueles onde há maior incidência de casos, e confesso aqui que tanto nós como a Direção-Geral de Saúde, mas a Direção-Geral de Saúde melhor do que eu fará também a sua intervenção no que diz respeito à comunicação. Curiosamente, e não tem nada, e espero que me deem esse benefício da honestidade intelectual, nós esta semana temos vindo a trabalhar no plano de comunicação, ontem mesmo fornecemos já alguns indicadores para o plano de comunicação em articulação com uma outra task force das ciências comportamentais e com a colaboração do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde em criar mecanismos de motivação para promover maior testagem, promover uma maior adesão das camadas, dos grupos etários, que eu diria mais, entre os 19, 20 anos e os 40 anos, que é aqui o foco da nossa maior preocupação, e depois falaremos um pouco isso no sentido de promover a comunicação. E a comunicação tem sido feita, tem sido dita de acordo com as nossas disponibilidades. No que diz respeito às regras da aplicação da testagem, conforme também já foi aqui falado pela senhora deputada, o nosso programa de facto implementa e tem em vista implementar aqueles três eixos que nós dizemos que é a testagem oportunística ou generalizada, a testagem dirigida quando existe um evento que justifique uma testagem dirigida, e uma testagem programada, que é aquela que, por exemplo, conforme se falou, da direção na escola do ensino. E aqui deixe-me dizer que, passando já para os indicadores que apresentou, cada um escolhe os números que quiser, não é bem assim. Mas eu também posso mostrar um gráfico, e se me permite, eu posso mostrar um gráfico em que, naturalmente, nós percebemos que, depois de um fenómeno que houve, de aquilo que se chamou um varrimento antes do ensino escolar, e aqui acompanha, senhora deputada do CDS, há sempre a dúvida porque é que se testa antes, não se testa depois. E aqui entramos num campo científico que é perceber, pronto, eu vou testar antes de entrar no ensino. Professores, não professores e alunos, e ver se estamos. Mas de passado 3 dias... voltamos ao mesmo. Qual é o critério? Há quem diga que, de facto, devíamos entrar todos e depois testar 3 ou 4 dias depois. Mas depois perguntamos. Então, e se há alguns que já estão infectados? Portanto, há aqui um ciclo muito científico e muito complicado, porque o teste, e é importante que todos percebam, o teste é uma excelente ajuda para detectarmos o mais rapidamente possível todos os contactos que possam originar cadeias de transmissão. É importantíssimo, mas não é cura, não resolve. O facto de nós fazermos um teste, não podemos dizer que daqui a 3 dias aquela pessoa está segura. Portanto, há critérios que devem ser ponderados e sopesados nesta questão da testagem. Em relação aos eventos, se não se importa, Sr. Deputado, eu preferia que depois o Dr. Rui Portugal se pronunciasse nesta matéria, porque nessa matéria há uma comissão específica técnica e é da total responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, no qual nós estamos permanentemente articulados, mas a parte operacional caberá, como deve calcular, ao poder e à autoridade de saúde nacional. No que diz respeito ao Sr. Dr. André Pinotes Batista, deixe-me dizer-lhe, antes de mais, sendo que isto tem a seriedade que, obviamente, o respeito me garante, mas deixe-me dar-lhe os parabéns pelo campeonato do Sporting, que eu percebo e tenho acompanhado, ainda ontem o ouvi, e portanto queria-lhe dar os meus parabéns. Passando à questão que me colocou e completamente, concretamente em relação à testagem, de facto é um pouco aquilo que diz. Nós tivemos evidentemente um dia, que foi uma semana no mês que coincidiu com abril, maio, em que vimos mais de 500 mil. Ora bem, nós não podemos contrabalançar este número que foi feito na educação e onde foi feita uma capacidade de testagem com uma positividade relativamente significativa, não digo, mas importante, de 0,8%. Estes 0,8% podiam originar cadeias de transmissão e foram feitas desta testagem. Foi um grande varrimento. Mas não parou por aí. Continuou a haver a programação de acordo com aquilo que vem preconizado pela norma 019, que é testar periodicamente. Devo dizer que amanhã mesmo ao meio-dia, vamos continuar a ter reunião já para programar todas as atividades para o próximo ano e para até ao final deste ano, porque as aulas ainda não acabaram. É bom que se perceba, as aulas ainda não acabaram e vamos continuar a testar estas pessoas. No que diz respeito à integração de todos, como o nosso programa diz, é inclusivo e participativo. Todos participam. Vou dar-lhe um exemplo, e falou nele, a Associação Portuguesa de Protetora dos Diabéticos de Portugal já tem disponibilizados os testes de antigênio da Reserva Estratégica Nacional e estamos totalmente disponibilizados para fornecer a todas as organizações que deles necessitem e estamos a contactar e vamos contactar com eles à medida que das nossas capacidades e, como sabem, como também disse, nós não somos operacionais, somos promotores, mas temos feito planos setoriais com as câmaras municipais, com IPSS, com todas as organizações e digo-lhe mais uma vez em relação a estes eventos que ocorreram e que estão a ocorrer e são aqueles exemplos que nós aqui damos, mais de 50 em duas semanas, quase duas semanas, mais de 50 postos de testagem em Lisboa, distribuídos por Lisboa, em que há uma participação ativa de todas as organizações, de todas das juntas de freguesia, da Proteção Civil, da Câmara Municipal, das farmácias, tudo quanto é possível e tenha testes a responder e dar a colaboração. No que diz respeito ao Sr. Doutor, ao Sr. Deputado, perdão, Moisés Pereira, tenho sempre muito gosto em cumprimentá-lo, no que diz respeito à testagem, à descrição dos gráficos, eu penso que já respondi um pouco em relação, nós não podemos considerar um gráfico com hoje diminuiu. Uma coisa que eu lhe posso garantir é que esta última semana testámos mais precisamente 317.545 testes com uma taxa de positividade de 1.3. Dizem os entendidos e dizem os científicos que há um limite, que está o tal limite das linhas vermelhas, inclusivamente preconizado pelo ECDC, dos 4%. Ou seja, enquanto nós estivermos bem acima, ou aqui neste caso, bem abaixo dos 4%, é sinal que estamos a fazer uma testagem que nos garante alguma tranquilidade. E neste momento estamos a fazer uma média, e eu vou-lhe recordar, uma média de, no mês de abril fizemos uma média de testes por dia, 49.490, no mês de maio 39.795 e no mês de junho 44.744. É evidente que há alturas em que há uma diminuição. Se nós percebêssemos os calendários e os gráficos, percebemos sempre que houve aqui alturas muito difíceis. Porquê? Porque houve uma coincidência de feriados, houve uma coincidência de pontes e estas questões refletem-se também nisso. Mas eu queria dizer-lhe também que em relação aos gráficos, nós no pico da pandemia fizemos o máximo que atingimos, foi na semana entre final de janeiro e princípio de fevereiro, na terceira semana, perdão, de fevereiro, atingimos 450 mil testes. Mas a média, nessas alturas, queria mostrar, na altura em que nem sequer era preciso andar à procura, porque os casos, infelizmente, eram tantos, numa altura de uma incidência bastante elevada, nós tivemos médias de 37. Olha, em novembro tivemos 37 por dia, em dezembro 34 mil por dia, em janeiro 52 mil por dia, em fevereiro 32 mil. Portanto, se nós neste momento temos exatamente os mesmos testes e temos uma incidência que felizmente é aquela que é, há de compreender que estamos a testar muito para cima daquilo que é o necessário, mas não estamos satisfeitos. Vamos querer mais e vamos fazer mais. Em relação à questão do Sr. Deputado João Dias do PCP, a quem agradeço, como sempre, todas as suas intervenções, eu só fiquei com uma dúvida, em relação, não sei se estava a referir concretamente ao autoteste ou teste de antigênio. Aqui se faz muita diferença e depois guardar-me-ei para um esclarecimento seguinte. Mas, em relação a isso, como sabe, o autoteste não tem a ver com isto, tem a ver com a norma, tem a ver com uma portaria que saiu, que já está regulamentada, que já está publicitada e que também já há uma plataforma, que é a portaria 56 de 2021. Em relação à senhora deputada do CDS, acho uma boa ideia ter dito que era uma boa ideia estas testagens, destes modelos de testagem. Nós, em relação aos eventos, estamos articulados com a Direção-Geral da Saúde, mas caberá à Direção-Geral da Saúde a imposição de algumas regras que também, coincidentemente ou não, fica ao vosso critério. Nós hoje, durante a manhã e durante a tarde, nos poucos espaços que tivemos de reuniões, estivemos a tratar exatamente de uma revisão de toda esta matéria no que diz respeito a eventos de massa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Não havendo inscrições para uma segunda ronda, sinal também que as senhoras e os senhores deputados ficaram esclarecidos com as respostas dadas. Muito obrigado aos senhores doutores por terem aceito o nosso convite. Despeço-me mais uma vez agradecendo a vossa disponibilidade e até uma próxima. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados também.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, senhores deputados. Boa tarde.